alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Os distúrbios do sono são uma preocupação crescente na sociedade moderna, afetando milhões de pessoas e impactando a saúde física e mental. Com o aumento do estresse, das tecnologias e das mudanças nos hábitos de vida, entender as causas e tratamentos desses distúrbios é fundamental. O Dr. Henrique Ferreira é especialista em pneumologia e medicina do sono e traz uma visão única sobre o assunto, combinando sua experiência clínica com a prática acadêmica. Nós vamos conversar no programa Vida Saudável com o Dr. Henrique Ferreira, que vai falar um pouquinho mais sobre os distúrbios do sono e como eles podem ser abordados e como eles afetam o nosso dia a dia. Olá, Dr. Henrique, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez aqui na Rádio Alemes. Dr. Henrique também, que é servidor aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para falar sobre um tema que está bem atual na nossa sociedade.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando para todos os ouvintes. Realmente é um tema muito importante, né? A gente, por muitas vezes, negligencia o sono, né? O sono tem que ser, é algo que acompanha toda a história do homem, da humanidade. E se você pensar bem, num dia que tem 24 horas, a gente deveria dormir ao redor de 8 horas, então seria mais ou menos um terço do seu dia seria dormindo. A gente achar que esse um terço não vai refletir nos outros dois terços é muita ingenuidade. Então, ter um sono de boa qualidade e de boa quantidade, ele é fundamental, porque você consegue exercer melhor as funções no seu dia a dia. Então, as pessoas estão perdendo quantidade de sono e estão perdendo qualidade de sono. Isso realmente é muito preocupante.
Doutor, como esses distúrbios do sono, eles afetam o nosso dia a dia, o nosso rendimento no dia a dia? Porque percebemos que quando a gente está com sono, a gente fica mais lento, o raciocínio em relação ao trânsito, que é uma das coisas que a gente sai todos os dias dirigindo, a gente fica mais lento no trabalho. Como é a falta do sono, ou sono ali de forma irregular, né? Especialistas recomendam pelo menos 8 horas para ter um sono ali que se satisfaça. Como isso afeta o nosso dia a dia, assim, diretamente, principalmente em relação ao rendimento das nossas atividades?
Então vamos lá, para ter um sono de boa qualidade, a gente precisa ter 3 pilares fundamentais, né? Então, primeiro, a periodicidade. A gente não é um robô para dormir e acordar sempre no mesmo horário, mas ter um momento para você ir para a cama, um momento para acordar, criar um hábito de sono é importante. Ter quantidade de sono, né? Então, um adulto varia entre as faixas etárias, né? Idoso, criança, mas para colocar um adulto, ele precisa, em média, de 7, 8 horas de sono por noite. Isso tem pessoas que precisam de mais, chamado de dormidor longo, tem pessoas que precisam de menos, mas a média serão 7, 8 horas. E por fim, a qualidade. Então, a qualidade de sono tem a ver com o tempo que eu estou deitado, com realmente o tempo que eu estou dormindo, e se esse sono está fazendo todas as fases e tendo suas funções bem regularizadas. Então, se eu não tenho isso, eu vou ter muitas repercussões durante o dia. Então eu tenho, por exemplo, problemas de memória, problema de retenção de conhecimento, problemas em relação à concentração, problemas de instabilidade moral. Então eu fico com uma labilidade emocional maior, eu fico com uma tendência à ansiedade, uma tendência à depressão. Eu tenho, muitas vezes, dependendo do tipo, por exemplo, a apneia do sono, eu posso ter problemas ligados à hipertensão, a arritmias, né? Uma facilidade, você ter uma intolerância à glicose, um pré-diabetes, também a ter problemas de peso. Um sono bem dormido, vamos colocar assim, ele favorece o emagrecimento, e o contrário também é verdadeiro. Então, várias coisas que acontecem durante a noite, ou que deveriam acontecer, eles refletem nas funções durante o dia. Então, se eu deixo de cumpri-las à noite, não há dúvidas que vai ter um reflexo durante o dia. Eu estou falando de doenças muito prevalentes, não só no Brasil, mas no mundo, como a insônia e como a apneia do sono, que é a pausa respiratória. Tem vários tipos de doenças, né? Mas essas, sem dúvida, são as principais. E você não se atentar a isso, você está não levando saúde para a sua noite e para o seu dia. Então, realmente, é importantíssimo eu preservar e dar uma prioridade para o meu sono. O sono não é perda de tempo. Tem aquela fala que, pessoal, enquanto você está dormindo, o seu concorrente está estudando, está trabalhando. Não, o sono, ele é fundamental. e não pode ser escanteado, ele tem que ser uma prioridade e o sono de qualidade ele é fundamental.
É, o senhor falando sobre sono de qualidade, a gente vê muita gente hoje no nosso dia a dia, ou às vezes até próximo, muito próximo da gente, que utilizam alguns meios, né, alguns medicamentos ou até mesmo bebidas para inibir o sono, com essa ilusão de que ficar mais tempo acordado, ah, meu concorrente está estudando mais, meu concorrente em relação à minha empresa está trabalhando mais. Como isso afeta a vida da pessoa? Às vezes hoje não afeta, mas no futuro isso pode causar sérios danos à saúde da pessoa.
É, pegando já pelo final da sua pergunta, eu tenho problemas em curto, médio e longo prazo. Problemas ligados à privação de sono, que é um grande problema, né? Não é só um problema das grandes cidades, cada vez mais vai em São Paulo, cada vez mais as pessoas têm que sair mais cedo de casa para evitar o trânsito, enfim, né? Longas distâncias, aqui também acontece isso, aqui em Campo Grande. Mas nós temos que entender que o sono, de novo, ele tem que ser prioridade. Então, quando as pessoas começam a se estimular muito e reduzir o tempo de sono, o preço que vai ser pago, ele é alto, ele é bastante alto. Eu acho que varia entre as pessoas. Pra você ter uma ideia, a gente sabe que no final do século XVIII para agora, muito por conta da luz, a luz elétrica, antigamente as pessoas iam escureciam, conversavam um pouco, né, à luz de velas, e iam dormir. Em algumas regiões ainda é assim, na fazenda, na zona rural, né? Mas com o advento da luz elétrica, depois da televisão, e atualmente com as múltiplas telas, a gente cada vez mais vai jogando sono para mais tarde. E também pelas obrigações, né? A gente, por estar também 24 horas antenado, conectado, muitas coisas do seu dia a dia, do trabalho, a gente leva para casa, né? Então você não desliga, não se desconecta. Então não só desconecta o cérebro, mas também você fica sempre na tela. E a tela, especialmente, é algo muito prejudicial para isso. E as pessoas, naquela ânsia de ter que ter aquela produtividade, aquele rendimento, de cumprir metas, elas vão se estimulando, seja com medicações, sejam com energéticos, cafeínas em geral, situações, né, ou suplementos que deixam a pessoa mais alerta, pode guaraná, por exemplo, para ela encurtar o sono. Então, com a sensação que isso vai trazer melhores resultados. Pode ser que a curto prazo você tenha alguma coisa, né, de bom resultado. Mas a médio e longo prazo não vai ter. Vou dar um exemplo que acontece, que é muito comum. Por exemplo, estudantes vão ter prova, tem prova amanhã, por exemplo, na faculdade, na escola. E aí o que ele faz? Ele não estudou, né? Ou enfim, não teve um tempo adequado para estudar. Aí ele pega essa noite, ele estuda, faz aquele serão, né? Então ele vai até outras horas da madrugada estudando aquela matéria daquela prova do dia seguinte. Então ele vai dormir bem tarde e acorda cedo no horário para ir fazer a prova de manhã. E aí ele vai e faz a prova, consegue ir bem na prova, mas passa uma semana e ele esqueceu todo o conteúdo. E por que acontece isso? Porque a gente passa por várias fases do sono. Tem o sono superficial, que é o estágio 1, o sono intermediário, que é o 2, o sono profundo, que é o 3, o sono REM, que é um sono chamado de paradoxal, porque apesar da gente estar dormindo, o cérebro tem intensa atividade. Está totalmente ligado o cérebro, né? E nesse sono REM é que você consegue armazenar a memória de longo prazo. E você faz mais o sono REM na segunda metade do sono. Então, se a pessoa ficou até 2, 3 horas da manhã estudando e acordou 6, 7,
ela não fez esse tempo
para fazer o REM. Então, ela consegue armazenar a memória a curto prazo, né? Então, ela consegue fazer a prova aí bem na prova, mas passou um tempo e esqueceu tudo. Por quê? Porque naquela noite ela não fez o sono REM, então ela não assimilou, não guardou aquele conhecimento. Então, estou falando um exemplo pontual, né? Mas assim, você priorizar seu sono, ter horários de sono, isso é fundamental para tudo, não só para a memória, mas para várias outras esferas físicas e psíquicas.
Então, na sociedade atual, nós somos um problema, porque a tecnologia, ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela também prejudica, porque a gente vê uma sociedade muito mais conectada, que vai deitar com o celular do lado. Muita gente pega no sono ali, vendo o celular, né, doutor? Às vezes fica ali horas antes de dormir, vendo o celular, e a gente sabe que a luz, tem toda essa questão da tecnologia, estimula muito o cérebro. Né?
Pois é, o problema hoje em dia, o inimigo do sono, são dois, vamos colocar, né? É, a população está mais ansiosa e a ansiedade, ela atrapalha o sono. Estados ansiosos, sejam eles transitórios, sejam eles permanentes ou crônicos, né? Isso já é um problema muito sério. Pessoas que têm insônia, em geral, são pessoas que estão passando por um momento de ansiedade ou têm uma ansiedade de longo prazo. Aí associa-se a isso, o uso de telas, e ainda que tenha filtros, né? Mas assim, a tela, a luz azul, ela ativa muito o cérebro. Então, das várias coisas que acontecem, várias reações neuroquímicas que acontecem no cérebro, que favorecem o sono, uma delas é a liberação da melatonina. E a melatonina, ela depende da ausência de luz. Então, se eu fico me estimulando, eu vou retardar ou até inibir essa melatonina. Então, você vai demorar mais a pegar no sono. E a gente não é um robô. Fala, eu tô no celular deitado na cama lá, fala, tá bom, agora deu 11 horas, eu vou desligar o celular, eu vou deitar e vou fechar o livro e dormir. Não é assim. Seria bom se fosse assim, né? Colocar um botãozinho que liga e desliga. Mas não é assim. Ele vai demorar o cérebro até ele tirar aquele efeito luminoso, então ele vai demorar algum tempo para você conseguir entrar no processo de início de sono. E fora isso que esse estímulo, ele vai também trazer um sono intranquilo. Mesma coisa do álcool, né? Vou tomar um vinhozinho para relaxar. Ele relaxa mesmo, né? Ele relaxa, o álcool relaxa, lógico, em pequenas dosagens. Só que ele traz um sono de má qualidade. Porque aquelas fases do sono que a gente passa, tem que cumprir elas bonitinho, né? E o álcool e algumas outras medicações que induzem o sono, elas bagunçam as fases do sono.
Faz você pular de fase, né?
Isso, então não é um sono bom. Apesar dele relaxar, ele não é um sono de boa qualidade. Então, a gente tem que entender... Né? A gente fala isso, eu posso até depois citar ali uma lista de chamada de higiene do sono, são situações que melhoram o sono. Uma delas é você respeitar a cama. A cama é lugar para dormir. Não é lugar para você levar celular, não é lugar para você ficar vendo televisão, levar tablet, livro, por mais inocente que isso pareça, né? Cama é para dormir. Quer fazer isso? Fora da cama. E aí você vai para a cama para dormir. Ah, e idealmente, telas, pelo menos uma hora, tem gente que fala até mais, antes de você dormir, você tem que parar com a tela para você deixar o seu cérebro entrar no processo de promover o sono.
E na hora que acorda, a gente falou assim, antes de dormir, não tem ali o quarto, é o lugar adequado onde tem a cama e para dormir. E quando acorda? Que a gente vê pessoas que acordam já ali, conectadas já, né? WhatsApp, vê um videozinho ali, né? Uhum. Hoje vai primeiro no videozinho ali, sim, passar o dedinho rápido, né? Uhum, a gente chama de dedinho rápido ali, não tem aquela paciência nem de, às vezes, de completar um vídeo. Um conteúdo completo ali, né? Quando acorda, existe um período que você deve respeitar até também para poder ver uma TV, um celular?
Não, assim, quando você acorda, e vamos assumir que você dormiu bem, então se teve uma boa noite de sono, você vai acordar naturalmente a luz, você deixa a luz entrar, aí sim se expor à luz. A luz é importante para você ativar seu cérebro. Luz natural, ou mesmo a luz elétrica, mas assim, especialmente luz natural. Não que seja um problema você acordar e pegar o celular, só que isso demonstra o que? Ansiedade. Então você acordar e a primeira coisa que você faz é você pegar o celular, isso mostra a ansiedade que você estava, né? Você não desconectou, você estava procurando o celular. Então isso mostra essa relação sua de dependência com a tecnologia. Então não é um problema em si, mas demonstrando a questão da ansiedade. Mas quando você acorda, é importante que você abra as janelas, deixe o sol entrar e você vai ativando o seu cérebro. Alguns distúrbios do sono, por exemplo, que a gente chama de distúrbios do ritmo. Vou dar um exemplo. Existe o que a gente chama de atraso de fase e o avanço de fase. O que, que é isso? Então, quando eu falei, a gente normalmente dorme, vamos colocar ali das 10 da noite às 6 da manhã. Né? Lógico, tem variações, muitas variações inclusive, mas vamos colocar nesse horário ali. É o horário que o seu cérebro começa a se preparar para dormir e essas várias reações neuroquímicas acontecem. O maestro ali é melatonina, mas não só ela, tem outras coisas que acontecem. Mas o que acontece é que tem pessoas que têm sono muito cedo, que é chamado de avanço de fase. Essas reações acontecem muito precocemente, por exemplo, 6 horas da tarde ou da noite, né? E por questão social, tem compromissos familiar, ela fica se estimulando para não dormir e ela vai dormir no horário habitual. Só que ela chega 2 horas da manhã e ela acordou. Por quê? Porque o tempo de sono dela, se fosse livre curso, ela ia dormir das 6 da tarde às 2 da manhã. Só que ela não vai dormir às 6 da tarde porque ela fica, tem coisa para fazer, a família, tem outras atividades, então ela fica. Só que aí chega 2 horas da manhã, ela despertou e tem dificuldade para dormir. Isso é avanço de fase. O atraso de fase é aquela pessoa que tem só sono depois das 2, 3 horas da manhã. No mundo ideal, ela dormiria às 3 e acordaria às 11, vamos colocar assim. Só que são poucas pessoas que têm esse privilégio de acordar, sim, às 11. E aí ela vai ter que acordar cedo. Ela fala, eu tenho insônia, não consigo dormir antes. Às vezes não é insônia, às vezes é questão da fase do sono. Então, tanto esse que é o avanço quanto que é o atraso, eu tenho que trazer ele para o horário convencional. Uma das estratégias que a gente usa é usar a melatonina, muitas vezes nesse caso está indicado, e você, quando você vai acordar, você estimula a luz. Tem uma luz específica, você fica olhando para a luz para ativar seu cérebro, ou pode mesmo só usar a questão da luz natural. Mas nesse caso, são mais graves, você fica olhando para a luz para você. Então você faz um treinamento para você ciclar no horário certo. Não ciclar muito cedo, não ciclar muito tarde, você cicla no horário certo. Mas são casos mais específicos. Mas a luz é importante para acordar, não para dormir. Agora, o que não pode você acordar se arrastando, aquele sono que não foi restaurador, poxa, acordei e tô... E aí você tem que ver por que você está acordando cansado. Talvez porque o tempo de sono foi curto, dormiu 5 horas, 6 horas, 4 horas. Talvez não, meu tempo foi bom, mas sua qualidade não foi boa. E aí você acorda cansado. E aí você vai estimular, vou tomar um monte de café, tomar esses energéticos, vou colocar luz. E aí você vai se estimulando artificialmente. Isso também não é legal. Você ficar dependente desse tipo de situação para ficar desperto, você está mascarando o problema. Então não mascare. Então aquela pessoa que tem hoje é assim. Tem muita gente que toma remédio pra ficar acordado e toma remédio pra dormir. E remédio pra acordar, remédio pra dormir. Né? Então, cuidado.
Aquele ciclo vicioso.
Um ciclo que isso realmente é perigoso. Né? A gente não deveria tomar, depender, não que seja um problema. As medicações estão aí pra nos ajudar. Pra casos específicos em que o médico observa isso e trate, né? E trata. Mas cuidado com a automedicação e cuidado você achar que ficar tomando remédio também pra sempre é algo que é normal.
Nós estamos conversando no programa Vida Saudável, aqui da Rádio Alemes, com o Dr. Henrique Ferreira, ele que é especialista em pneumologia e também em medicina do sono. A gente falando de tratamento, né, doutor? Como a importância de você procurar um especialista para se medicar, porque a gente vê muita ainda no mercado hoje as pessoas se automedicando, né? Ah, o fulano falou que esse remédio é bom. Ah, eu vou ali, comprei a melatonina, vou tomar a melatonina. Ah, eu vou... Às vezes a melatonina não é um remédio de para mim, é um outro tipo de medicamento. A importância de você procurar um especialista e de tomar o remédio com prescrição médica correta.
Pois é fundamental. A melatonina, né, que o pessoal tem usado bastante, ela demorou a entrar a ser permitida no Brasil. Até lá nos Estados Unidos ela tá comprando na farmácia, naquelas gôndolas, né, sem muito problema, que também não acho legal, porque se usa de maneira errada. No Brasil ela demorou a entrar porque primeiro ela entrou como suplemento e posteriormente ela foi liberada agora como realmente medicação, né? Manipulada, se, acho que não tem fórmulas no Brasil ainda específicas. Mas de qualquer maneira, a melatonina é um hormônio. Hormônio que é produzido pela glândula pineal, lá dentro do cérebro, né? Então ela reage à ausência de luz. As luzes se apagam, a melatonina é produzida. Acende a luz, a melatonina ela é inibida. Todo hormônio ele tem um estímulo para iniciar e um estímulo para de produzir. A glândula obtém esse estímulo, né? Então, se eu fico tomando melatonina, e tem doses cada vez mais variadas, qual que é a mensagem que eu passo para minha glândula? Não precisa produzir, porque eu estou tomando a melatonina. E aí eu tomo a melatonina, aí quando eu paro de tomar, minha glândula atrofiou. Ela não quer mais produzir, ela está preguiçosa, porque eu parei de tomar. Porque é a questão do uso e do desuso. Estou falando isso porque vários tipos de hormônios se usam, uns com indicação médica, outros nem tanto, né? O pessoal está usando muito hormônio de maneira irregular, né? E não bem, vamos colocar assim, com indicação médica, precisa. Então, você inibe a sua glândula e você vai ter problemas depois na hora de você produzir. Você pode atrofiar a sua glândula. Então, a melatonina é importante, mas para alguns casos. Então, essa panaceia que estão usando muito a melatonina, cuidado, que o tiro pode ser pela culatra. Então, existem momentos, desse exemplo do distúrbio do ritmo circadiano, que é uma coisa que a gente usa. Por exemplo, tá cego, a pessoa tem deficiência visual, que não tem essa questão da noite e do dia, né? Eles podem se beneficiar disso. Sim, tem algumas situações que a gente usa a melatonina com indicação médica, mas tem que ter cuidado. Usar a melatonina é um hormônio, parece inofensivo, parece que é um fitoterápico, não é. E ele pode trazer prejuízo. Então, a indicação médica, o acompanhamento é fundamental.
E como a medicina do sono, doutor, também se integra ao tratamento de distúrbios respiratórios? Porque a gente tem a apneia do sono. Muita gente sofre para dormir por causa da apneia do sono. E isso, às vezes, a apneia do sono também prejudica até relacionamento. Já ouvi dizer sobre isso. É marido que dorme separado de mulher, da esposa, ou vice-versa, por conta da apneia do sono. Isso é um problema na nossa sociedade.
A gente fala que a gente salva casamento, né?
Isso.
Porque
mesmo.
Dorme ali um ao lado do outro e começa a roncar. A primeira coisa que faz é inverter pé com cabeça. Daqui a pouco troca de quarto. Aí o relacionamento se esfria, né?
Aí já era.
Então, realmente, uma das grandes pilares da medicina do sono são as doenças respiratórias. Aí a principal delas é a apneia do sono. Então, junto com a insônia, a apneia do sono é uma doença que tem uma prevalência. Um estudo até nacional do Instituto do Sono, que mais de 30% da população tem apneia do sono. Tem apneias leves, moderadas e graves. Então é muita gente. É muita gente que tem problemas nem sabe. Falar eu ronco, eu tenho apneia? Não necessariamente, tá? Às vezes a pessoa pode só roncar e não ter apneia. Mas o ronco, sem dúvida, que é um sintoma de que algo você pode estar tendo apneia. E a apneia acontece porque a passagem de ar, ela fica estreitada. Então nós estamos conversando agora, ninguém está roncando. Por quê? Eu tenho uma estrutura atrás da garganta chamada de faringe. Faringe é um tubo por onde o ar passa. E esse ar passa livremente ali agora. O que mantém esse tubo aberto é uma musculatura ao redor dele. Então ele funciona como se fosse umas amarras. Eu estou puxando e ele abre. Como se fosse uma barraca. Eu puxo a corda, a lona estica. Aí quando eu durmo, eu relaxo. Eu relaxo o corpo inteiro, inclusive essa musculatura. E ao relaxar, a faringe ela reduz o calibre, porque as amarras ficam mais frouxas, né? Todo mundo faz isso. Só que eu posso fechar além do que eu deveria fechar, por uma série de motivos. O principal, mas não é o único, é a obesidade. Então a gordura do pescoço, ela vai estrangular aquela faringe, já que a musculatura deu uma afrouxada. Imagina a piscina o nosso sono como uma piscina, onde eu tenho que começar a nadar aqui na superfície, mas tem que chegar no fundo. Então eu começo aqui, eu tenho que chegar lá embaixo. Quanto mais eu aprofundo, mais eu relaxo. Mais eu relaxo, mais eu estreito minha faringe. E quando o ar passa no orifício estreito, ele gera um ruído. Então esse ruído, nesse caso, é o ronco. Então ronco nada mais é do ar passando no orifício estreitado, tá? Até aí todo mundo, muita gente tem ronco. Quando eu tô mais cansado, quando a gente bebe, né? Você ronca mais, porque você relaxa mais e fecha mais. Algumas medicações para sono, podem fazer isso também. Acontece que você vai aprofundando o sono, vai fechando, fechando, daqui a pouco o ronco vai ficando cada vez mais alto, daqui a pouco ele vai fechar num nível que já começa a ter queda de oxigenação, que a gente chama de hipopneia. Hipo é pouco, pneia em relação à respiração, pouca respiração, e daqui a pouco ele fecha, que é a apneia, sem respiração. E pelo menos a gente faz isso no exame do sono, você quantifica isso em pelo menos 10 segundos sem respirar. E isso vai cobrar um preço, né? Porque primeira coisa, falta oxigênio no corpo inteiro, inclusive no cérebro. E o cérebro percebe que tá faltando oxigênio. Ele fala, fulano, respira. E como é que ele faz isso? Ele dá uma descarga de adrenalina para acordar aquela musculatura. Ela ativa, ela volta a tracionar e você tem o que a gente chama de ronco ressuscitatório. O pessoal volta a respirar. Nesse momento, aquele sono tá aprofundando, ele volta a superficializar. Daqui a pouco ele volta a dormir, ronco, apneia, de novo superficializa. Então ele não chega.
Por isso que é um som muito alto. A gente brinca, às vezes, nossa, tá até levantando o telhado.
Tem uma britadeira, né? Então, primeira coisa, falta oxigênio. Segunda coisa, o sono que deveria aprofundar, ele não aprofunda. O que ele vai aprofundar, faz ronco, apneia, ele de novo superficializa. Então, sono que não aprofunda, sono superficial. Terceiro problema, às vezes, esse superficializar, a pessoa acorda.
Sim, então, a gente vê pessoas acordando com o próprio ronco assustada.
Isso, e às vezes é um chamado, um despertar consciente, ou chama de micro despertar. A pessoa não tomou consciência, mas o cérebro despertou. Então, eu tenho um sono fragmentado, que ele fica acordando várias vezes. Então, um sono que falta oxigênio, um sono que não aprofunda, um sono que fica fragmentado. Sem falar, por exemplo, tem várias repercussões, mas dá um exemplo mais prático. Essa descarga de adrenalina que ele faz, o cérebro manda para ativar aquela musculatura, ela gera o quê? Um pico de pressão. A pessoa tem hipertensão noturna, tem arritmia, porque também aumenta a frequência cardíaca. Você pode ter problemas durante a noite. Falar, meu tio morreu dormindo, talvez ele tenha feito uma arritmia, talvez ele tenha feito um pique hipertensivo, desencadeou um processo cardiovascular, né? Então, é um problema que não pode ser negligenciado, porque isso tem repercussões. Como eu falei, você acorda cansado e você tem problemas de memória, concentração, hipertensão, obesidade, distúrbios psiquiátricos, várias coisas estão ligadas à noite ruim. E a apneia do sono, essas ausências repetidamente de oxigênio durante a noite, vai trazer problemas para a sua saúde.
Doutor, e o tratamento? Como é feito esse tratamento? Tanto para as pessoas que estão usando aí, tem a questão do tratamento do transtorno da ansiedade, que causa a insônia. Também, muita gente tem problemas físicos que, infelizmente, geram aí a falta do sono. Tem a apneia. Existe tratamento para tudo isso, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que está lá na sua casa, né, nos ouvindo?
Sim,
e se identificou com a nossa entrevista. Eu te garanto que muita gente,
muita
viu,
gente,
doutor?
Muita gente.
Porque eu, às vezes, gravo lá meu pai roncando, porque eles não acreditam, né? Principalmente os mais idosos, eles não acreditam que roncam. Aí, a hora que ouve lá a gravação, fala, meu Deus, eu tô fazendo isso mesmo? Então, qual é a dica para essas pessoas? Porque hoje a gente sabe que a medicina evoluiu e tudo tem tratamento. O senhor disse que tem como fazer exame, o acompanhamento na residência. Como é feito esses acompanhamentos, doutor, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas?
Vamos lá. A primeira coisa importante, para que ligados ao sono, é importante que o cônjuge, o marido ou a esposa vá junto na consulta para relatar, porque a pessoa às vezes não relata, né? Às vezes eu falei da apneia, falando da insônia, mas tem outros, quem fala à noite, tem até violência noturna, né? Outras coisas que acontecem, mas enfim, é importante ter então, o casal junto na consulta. E aí eu tenho que identificar né? Eu tenho questionários específicos que se faz para saber se trata mais de uma insônia, que tipo de insônia que é. Eu tenho vários tipos de insônia. E para avaliar também se ele tem um candidato a ter apneia. E a partir daí, muitas vezes a gente indica o exame do sono, que é chamado de polissonografia, que é o exame que ele pode ser feito na clínica. O pessoal vai numa clínica especializada, dorme lá. Ou hoje, que as pessoas preferem mais, é o mesmo exame que se faz na clínica, mas ao invés da clínica se faz na casa. Então, o técnico vai até a casa do paciente, coloca lá a aparelhagem, brinco que assim, parece um homem-bomba. É muito fio, né, realmente. Porque a toda a parte neurológica, a parte respiratória, a parte cardíaca, a parte muscular, tudo é monitorizado. Apesar de ter um monte de fio, a pessoa consegue ir ao banheiro se precisar, consegue tomar água, apesar de não ser a melhor noite de sono dela. Então o técnico vai lá, coloca, explica, depois no outro dia ele vai retirar pela manhã. Feito o diagnóstico, você vai então avaliar então, o que seria o problema e você vai propor tratamento. Vou pegar a apneia, vou dividir em insônia e apneia, né? A apneia, que é um dos carros-chefes, ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. Eu tenho vários tipos de tratamentos. O que une todos eles é, em geral, é o emagrecimento. Então, perder peso sempre é uma opção. É lógico, tem pessoas que não estão acima do peso e que roncam, e bastante. Por exemplo, pessoas têm ali uma descendência da raça oriental, ele tem uma anatomia desfavorável. Então, você vê pessoas, às vezes, que não estão acima do peso, até são magras, né, e roncam. Então, geralmente, eles têm uma anatomia desfavorável, seja na região aqui ali da faringe, como eu falei, mas também na questão nasal, né? Então, identifica onde está o problema. O tratamento pode ser, eventualmente, você melhorar a passagem de ar pelo nariz, pode ser você usar alguns tipos, né, específicos de aparelhos dentários feitos para cada um, né? Existem algumas cirurgias, cada vez mais se opera menos, mas tem algumas cirurgias que você usa para quem tem um queixo muito para trás, chamado de retrognato, um problema ali de oclusão, pode ser só um aparelho dentário, pode ser uma cirurgia. Hoje até a medicação, né, o tirzepatida, que agora está na moda, né, também é aprovado para apneia, para quem está com dificuldade para perder peso, mas sem dúvida o melhor tratamento que existe é o CPAP. CPAP é uma sigla que chama CPAP, né, a gente chama de CPAP, que é uma terapia que faz com que a faringe que estava fechada, ela abra. Então ele joga um ar pressurizado e não deixa ela fechar. Então ele resolve o problema de maneira mecânica. Ele abre a respiração e o ar passa livremente. Lógico, isso depende de alguns acertos, né, a configuração, a titulação, mas as pessoas que usam CPAP e se adaptam, eles mudam de vida. As pessoas adoram, né? A pessoa até para cochilar depois do almoço coloca. Isso depende muito de uma adaptação. Tem gente que tem mais dificuldade ou tem mais facilidade. Hoje é muito comum nas pescarias, né? A pessoa vai, dorme junto, acaba bebendo um pouco mais nas pescarias, aí o CPAP hoje virou hoje, além da maleta de pesca, leva uma linha do CPAP também. Muito importante o CPAP na nossa terapia.
Esse,
tá?
CPAP já salvou casamento de gente que eu conheço,
sim,
viu, doutor?
O CPAP é...
já salvou casamento, é. Viu? Eu sei de uma colega que roncava muito. Ela não acreditava que roncava, sabe?
Uhum.
Mas aí o marido foi falando, até que um dia resolveram procurar ali e já não dormiam mais no mesmo quarto, né?
Pois é.
E aí o CPAP realmente viajam e levam o CPAP ali. Ninguém não fica sem.
Virou um parceiro íntimo, né?
Isso.
E, então é importante você identificar onde está o problema e atuar. Então, cirurgias nasais, ortognáticas, enfim, algumas coisas ainda são muito utilizadas, mas sem dúvida o melhor tratamento de todos eles é o CPAP, mas tem que ser individualizado. Em relação à insônia, lógico que a medicação é um pilar importante. E existem medicações e medicações, né? Tem que ter cuidado, evitar automedicação, evitar problemas ligados a que causam dependência, né? Então, cuidado com isso. Mas, sem dúvida, o melhor tratamento que existe é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, o TCC, que é feito por psicólogo, alguém da área de sono, que é um tratamento para a pessoa realmente desmistificar o sono e melhorar muito a questão da ansiedade também, né? Porque o sono é algo natural. Eu não tenho que brigar com o sono. O sono vem naturalmente. Só que às vezes eu fico brigando com o sono. Então isso é um problema. Então a gente ensina, por exemplo, a tomar medidas ou evitar medidas que favoreçam ou que prejudiquem o sono. Então chama de higiene do sono. Então, por exemplo, eu vou listar algumas coisas aqui de maneira mais rápida aqui para ti, tá?
Uhum.
A primeira delas seria, então, a gente ter um ambiente agradável para dormir. Então, o nosso quarto tem que ser nosso santuário. Então, tem que ser um lugar escuro. Como eu falei, escuridão é importante na hora de dormir, né? Por conta da melatonina. Tem que ser um lugar silencioso, uma temperatura agradável. E é um ponto que, às vezes, briga marido e mulher por questão da temperatura do quarto. Mas tem que ser um lugar muito importante ali. Eu tenho que ter um horário para dormir, um horário para acordar. Então, ter essa disciplina para ir para a cama num horário, né, você condicionar seu organismo que está no horário de dormir. E aí eu tenho que mostrar para ele que está na hora de você baixar o ritmo, desacelerar. Você faz isso, primeiro, parando com telas. Aí você faz uma oração. cada um tem sua fé, né? Mas você fazer uma oração, você faz uma meditação, você faz um alongamento, você pode desenvolver técnicas de meditação, uma leitura leve, para você começar, então, mostrar para o seu organismo, está na hora de você baixar o ritmo, que eu estou me preparando para dormir. Mulher passa aquele ritual de creme no corpo, então está na hora de você baixar o ritmo. Lembrar que, como eu falei, a cama não é lugar para levar televisão, para ver televisão, ficar no celular, isso tudo fora da cama. Quer fazer isso? Faz na sala, sentado, mas não faça na cama, tá? A gente, então, tem que ir para a cama já com sono, então espera o sono vir, quando você ficar, e vai para a cama. Tá deitado, o sono não veio, ou você acordou na madrugada e o sono também não tá retomando o sono, levanta da cama e vai fazer, sob uma luz baixa, uma atividade de baixa atenção. Não vai pegar e ligar uma série que você goste, você vai prender sua atenção. Faça uma leitura leve, faça uma oração, espere o sono voltar. Porque se eu fico na cama ansioso, o seu cérebro vai entender que a cama é um lugar de ficar desperto, né? E aí ele vai gerar essa relação e você vai piorar, você vai ficar nervoso. É igual o relógio dentro do quarto. O relógio do quarto é um inimigo. Porque eu deito, aí eu olho pro lado e falo, ixi, meia-noite, eu não dormi. Daqui a pouco você olha, bicho, uma hora da manhã eu não dormi.
Nada.
Isso vai gerando ansiedade na gente. Então não tem. Ah, eu preciso do despertador pra acordar. Mas você precisa ouvir, então precisa ver. Então deixa, vira pra parede. Não deixa, não fica olhando o relógio que isso gera uma ansiedade. É, a gente então, eu falei, tem um ambiente agradável, tem que ter um horário pra dormir, tem que sinalizar pro seu organismo, evitar levar coisas que possam atrapalhar seu sono. Não vai dormir com fome nem com sede, mas também não vai comer um prato de feijoada nem tomar um litro de tereré antes de dormir, porque isso vai atrapalhar seu sono. A gente deita e fica pensando, ah, eu tenho que resolver aquilo, resolver isso. Não vai resolver nada à noite. Então deixa do lado ali do seu criado mudo, deixa um bloquinho, fala, eu tenho que resolver isso, tenho que passar no cartório e tal. Fala, tá, amanhã eu resolvo. Vou deixar aqui, não vou esquecer e vou dormir agora. Hora de dormir. Às vezes eu tô deitado e às vezes vem esses pensamentos, né? Tem algumas dicas, né? Respira fundo, né? Respira fundo, pensa, está num lugar agradável, numa praia, por exemplo, e você tenta relaxar, né? Não tenta ficar ansioso com aquela situação. Da mesma maneira, por exemplo, a atividade física é fundamental para tudo, mas um cuidado tem que ter é não deixar ele muito próximo da hora de dormir. Porque das várias coisas que eu comentei que fazem, que promovem o sono, de reações neuroquímicas, da própria melatonina, uma das coisas que acontece é o resfriamento do corpo. Então, à noite, eu vou resfriando meu corpo. Isso é importante para dormir. Então, se eu fiquei muito ativo fisicamente, vai demorar mais tempo para eu dormir. Por isso que a gente, à noite, pega a coberta e puxa, né, no meio da noite. E quando você deita, tá meio calor, ainda depois você se cobre. Ou a mãe vai cobrir o filho, que é meio instinto materno, que ele sabe que a noite, ela sabe que a noite dá uma esfriada no corpo. Então, a gente tem essas dicas. Evitar bebida alcoólica, como eu já comentei aqui, que pode piorar. Cafeína. Café no máximo até 2-3 horas da tarde, evitar um café muito tarde que vai atrapalhar. Cuidado com energéticos, cuidado com bebida alcoólica, comentei. Algumas medicações ou não devem ser utilizadas ou se utilizadas com orientação médica, porque ela tem efeitos colaterais. E entender principalmente que dormir bem é ganhar saúde, não é perder tempo, nunca foi. Dormir bem não é perder tempo, é ganhar saúde. Então as pessoas têm que saber que o sono é um aliado, não é um vilão. Falar, ah, eu vou dormir, não, você vai dormir porque é importante.
E muita gente fala assim, ah, você tá dormindo muito, você tá perdendo tempo, né?
É assim,
na verdade,
exatamente.
Você tá ganhando vida.
Exatamente, é lógico, a gente tem que ter o equilíbrio das coisas, né? Mas saber que o sono faz parte desse equilíbrio. E você negligenciar o sono não é o melhor caminho.
Doutor, nós vamos encerrar por aqui nosso bate-papo. Tem muito assunto, a gente vai conversando e vai vendo. E a gente vê que nós estamos numa sociedade moderna, numa sociedade ansiosa. Cada vez mais o mercado exige mais da gente. Então a gente quer se aprimorar, exigir dos filhos também, né? É. Isso faz parte do processo. Já fica o convite para o senhor retornar para a gente falar principalmente mais próximo dos vestibulares, do Enem. A gente sabe que isso as crianças estudam muito, exigem muito de si e às vezes esquecem de dormir. E a gente sabe que para aprender, para memorizar, você precisa dormir.
O sono é fundamental.
Ficar o convite para o senhor para a gente retornar esse assunto mais próximo desses eventos, assim, para dar dica para esse pessoal que sempre está ligado, ouvindo, porque essa sociedade, os jovens, eles ouvem e esses que são muito conscientes, eles tendem a obedecer esse ritmo para saber que aquilo vai melhorar a qualidade de vida deles. E eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os nossos ouvintes aqui da Rádio Alemes, do interior do estado, principalmente em relação ao sono, uma dica para quem ali não está dormindo bem. Qual é aí a dica do Dr. Henrique para essas pessoas?
Veja, entendam, pessoal, que o sono, ele é fundamental. De novo, sono é um pilar importantíssimo da sua saúde. Dormir bem reflete num dia melhor. Muitas das reações do nosso organismo dependem de um sono de boa qualidade e de boa quantidade. Então, não se enganem. Você negligenciar o sono, você está piorando sua saúde. Então, se autoexaminem, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, vai falar com um padre, vai se confessar, você tem que fazer um exame de autoconsciência. Então, veja, fala o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo de errado em relação ao meu sono. Eu estou cuidando do meu sono? Eu estou dando uma prioridade que ele merece? Que a gente às vezes prioriza muitas coisas na nossa vida, dependendo da fase de vida, né? Mas entenda que o sono nunca deve ser deixado de lado. O sono é saúde. E dormir bem reflete em dias melhores. Então, uma noite bem dormida, você ganha muito. Ganha muito em relação à saúde, disposição, melhora em vários aspectos da sua vida. Então, preste atenção no seu sono, faça um autoexame do seu sono, veja se tem alguma coisa que poderia melhorar, que você vai ter muito benefício.
E nós conversamos aqui no programa Vida Saudável, nessa edição, com o especialista em pneumologia e medicina do sono, o Dr. Henrique Ferreira, ele que também é servidor aqui do Poder Legislativo Estadual. Doutor, muito obrigada pelas suas dicas, pela sua participação, de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente da Rádio Alemes e também com os nossos ouvintes aí para melhorar a qualidade de vida deles. Fica aí o convite para o senhor retornar aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa casa, que eu já estou aqui há alguns anos e gosto muito. E esse serviço, né, que a Alemes faz, que a Rádio Alemes faz, que atinge tanta gente, é fundamental. Falar de saúde é sempre importante. Quem quiser seguir a gente na rede social, entra lá, @Dr. Henrique Brito, você vai ter algumas dicas lá de saúde e de sono, e da parte de pneumologia e de medicina em geral.
Muito obrigada, doutor. Fica aí o convite para as próximas vezes falar desse assunto, para ajudar aí as pessoas a terem um sono tranquilo e melhorar aí essa qualidade de vida. E esse foi o programa Vida Saudável da Rádio Alemes, que fica por aqui. E você pode acompanhar essa entrevista com o doutor Henrique na programação da Rádio Alemes e também no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o al.ms.gov.br. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do programa Vida Saudável.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.